A delegação da ERCA, entidade reguladora de comunicação social angolana, vinda de Luanda, chefiada pelo seu secretário-geral José Luís Fernandes, fazendo parte os membros Lourenço Bento e Madalena Silva, inteirou-se da situação da comunicação social do Namibe na manhã de quinta-feira, 10 de junho de 2021. José Mário, diretor do Gabinete da Comunicação Social do Governo do Namibe, acompanhou a delegação. Jornalista Fonseca Tchingui.
Sejam bem-vindos, excelentíssimos senhores da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana. Estamos neste momento no Gabinete da Correspondência da Voz da América no Namibe, em que é o correspondente há mais de duas décadas, o jornalista Armando José Chicoca, que este ano fez 43 anos de jornalismo ao serviço dos angolanos. O senhor Armando Chicoca também é o correspondente do Folha 8, portanto, para dizer que também oficialmente funciona neste local o jornal Folha 8, devidamente credenciado junto das entidades do governo da província do Namibe. A ansiedade dos jovens em querer praticar o jornalismo na província do Namibe, sobretudo quando não havia instituições de ensino médio e superior do jornalismo, este gabinete aceitou os desafios dos jovens e podemos dizer que este gabinete formou basicamente vários jovens, alguns deles hoje editores nos vários órgãos de comunicação social em Luanda, outros nos órgãos públicos da província do Namibe e não só. Também à margem desta realidade, no âmbito das liberdades de expressão e de imprensa, depois de uma reflexão profunda fazendo jus às novas tecnologias que o mundo contemporâneo nos coloca há 3 anos, através do projeto Namibe Fala a Verdade e Apoio NED, produzimos a partir do Namibe debates denominados Mangolé Fala a Verdade, onde todos os angolanos colocam seus problemas, críticas, sugestões sobre as políticas públicas do nosso governo angolano. A denúncia sobre o saque do erário público e os desvios dos bens do Estado e outros atos criminosos são, entre outros casos, que nos propomos neste contexto a afirmar que, de cabinda ao Cunene, temos sabido dar voz aos sem voz. Este projeto é uma antecâmara para evoluirmos para um projeto de rádio física, cujo projeto está na forja desde 2012, altura em que foi constituída a empresa Tuapona Comunicações Limitada. Se não fosse as mudanças constantes de ministros da comunicação social em Angola, talvez já teríamos meio caminho andado. O nosso propósito é transformar o potencial deste gabinete de correspondência e o seu aparato humano em rádio física ao abrigo da legislação angolana. Também nestas instalações, em gesto de solidariedade institucional, atribuímos um espaço de trabalho para o colega Gersione Paulo, correspondente da Rádio Despertar. Em linhas gerais, aproveitando a vossa visita às nossas instalações, gostaríamos de saber de concreto qual é o papel da ERCA em Angola. Parece absurda a pergunta, mas o que nos vem na alma é perguntar aos senhores por que a ERCA só funciona em Luanda. Há problemas financeiros para se estender em todas as províncias? Quando se criou a ERCA em Angola, pensou-se naquela altura em que Angola era apenas Luanda? Esperemos que respondam-nos, porque nós, a família da comunicação social, não podemos aceitar a discriminação e tampouco as assimetrias que prejudiquem a coesão de uma Angola una e indivisível. Temos vindos a resistir muitos abusos de governantes fazendo dos órgãos de comunicação social públicos instrumentos para atacar este ou aquele grupo social e confinar estes órgãos à violação da lei de imprensa por ausência do contraditório. Entendemos ser urgente pensarmos Angola, pensarmos para as 8 províncias que constituem o país, levar a representação das instituições criadas a partir de Luanda para o resto das províncias de Angola. Quanto às fontes oficiais, nós da comunicação social privada no Namibe, agora não temos queixas, pensamos que o governador Asher Mangueira encontrou um bom quadro nesta área da comunicação social, o diretor José Mário. Reafirmamos que o Namibe, em termos de fontes oficiais, não temos problemas. Acompanhamos todos os projetos do desenvolvimento da província. As inquietações das comunidades têm encontrado resposta no contraditório junto das entidades oficiais. Portanto, a imprensa privada, se não fizer o que deve, na base da pauta, talvez o culpado pode ser o senhor negligência pessoal. Armando Chicoca, Voz da América, e Gersione Paulo, Rádio Despertar. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.
Muito obrigado, Fonseca Tchingui. Já o secretário-geral da ERCA.
Muito obrigado pela apresentação que nos fizeram. Eu aqui, pessoalmente, sou José Luís Fernando, membro do Conselho Diretivo. A nossa colega Madalena Silva também do Conselho Diretivo, mais o colega Lourenço Bento, que também é membro do Conselho Diretivo. Nós estamos aqui nesta missão. O seu presidente do Conselho Diretivo não veio, por questões de saúde, o médico não lhe autorizou viajar por causa da altitude da Huila e do Namibe. Vamos fazer esse percurso. O objetivo da nossa visita é justamente uma parte da preocupação que nos põe. Nós consideramos que Angola tem 18 províncias, os quatro cantos têm que ser conhecidos por nós. Não é só Luanda que merece atenção, mas as 18 províncias. E dizer que estamos a fazer a missão em todo o país, temos colegas já que passaram algumas províncias do norte, outras do centro, e nós estamos aqui, e depois também haverá uma ida para o leste. Portanto, a ERCA foi criada pela Lei 2/17 de 23 de janeiro. Portanto, é de âmbito nacional, apesar de ter a sua sede em Luanda. A lei prevê a abertura de representações nas províncias. O que tem impedido a criação dessas representações são os problemas das dotações orçamentais. Porque quadros vamos arranjar? As províncias têm quadros, não vamos precisar de luandizar as províncias, como se costuma dizer. Há situações em que se cria a estrutura, tem que se mandar lá alguém de Luanda. Então, as províncias têm quadros e logo que a situação orçamental assim o permitir, nós vamos criar as representações nas províncias. As questões que colocam sobre o exercício de resposta e a excessiva governamentalização da comunicação social é uma preocupação da ERCA. Nós, enquanto órgão regulador e de supervisão da comunicação social, já fizemos deliberações nesse sentido, mas falta do órgão legislador e do titular do Poder Executivo a clarificação de determinadas zonas cinzentas. Porque, por exemplo, a nível de relações internacionais, nós estamos com a representação da ERCA na RIARCA, que é a Rede das Instâncias Africanas de Comunicação, estamos sozinhos. Mas temos a plataforma das entidades reguladoras de comunicação social dos países de língua portuguesa e territórios. Ali não estamos sozinhos, estamos nós e o Ministério. Ora, o que é que isso dá? Quando há conferências, quer seja a nível do Zoom, quer seja presencial, Angola é o único país que vai com duas delegações. Isto é uma questão que estamos a resolver com o Executivo e com o Legislativo. Outras questões que, por verdade, podemos interagir porque não vim dar lições e não trazemos produto acabado. Porque o que pretendemos agora, no momento, é saber o que é que se passa e quais são as dificuldades. Porque nessa apresentação, por acaso, deram-nos uma boa lição de que há trabalho e há algumas coisas que precisamos de interagir. Os colegas saberam alguma coisa?
Lourenço Bento, membro da ERCA.
Adicionando ao que disse o senhor conselheiro, eu até, talvez, faria uma observação relativa ao facto de aqui no Namibe terem a facilidade de acesso às fontes que foi observada na vossa apresentação. Portanto, em algumas áreas, este tem sido um dos grandes problemas, né, para os jornalistas queixarem-se de dificuldades de acesso às fontes. Pelo que, se aqui no Namibe isso não se coloca, então estão de parabéns os governantes, né, que nesse caso nos demonstram uma maior abertura à aplicação do que a lei estipula. Portanto, as fontes têm de estar à disposição dos jornalistas quando esses as procuram. Portanto, neste caso aqui, julgamos nós que o Namibe está bem. Também está bem o Namibe, nesse caso, no gabinete, o gabinete de correspondência da Voz da América, por acomodar no seu espaço outros órgãos. Portanto, esta é a aplicação do princípio de solidariedade, que é muito bem-vindo. E felicitamos-vos por isso. Portanto, quanto a mim, essa é a questão.
E Madalena Silva, igualmente membro da ERCA.
Eu sou Madalena Silva, uma das conselheiras da ERCA. Agradecemos a recepção, foi muito bem elucidada pela vossa apresentação. Os problemas que puseram, como já disse aqui, o nosso chefe da delegação tem sido nossa preocupação. Talvez não acompanhem na altura em que saem deliberações nossas, já saíram duas ou três, com essa preocupação mesmo, para que haja uma, além do direito, sempre ao contraditório, e que haja também uma balança entre as notícias de todos os órgãos. Isso, um balanceamento, uma igualdade nesses direitos. Temos nos preocupado porque às vezes temos queixas e precisamos mesmo de dar respostas e temos nos preocupado com essa situação e respondido aos órgãos que tenham um comportamento desequilibrado. Nós agradecemos a vossa preocupação e agradecemos que continuem ajudando e nesta interligação com o responsável dos meios de comunicação na província, porque isto é bom. E muito obrigada pela atenção.
E no final da visita de constatação dos principais problemas da comunicação social na província do Namibe, José Luís Fernandes colocou-se à disposição dos jornalistas.
Como traz ao Namibe, a minha delegação que me acompanha é constatar no local as condições em que trabalham os profissionais da comunicação social, conhecer a realidade de cada órgão e dos órgãos em geral na província. Porque, afinal de contas, estar no bumbum de Luanda e naquela acomodação sem conhecer o país, não estamos a prestar um bom serviço. Angola tem 18 províncias, não podemos pensar só naquele cantinho. Então, estamos a fazer este trabalho por todos os países, conhecendo a realidade, para depois servirmos de advogados junto de outras instituições que prosseguem o mesmo fim, que é a garantir ao cidadão angolano o direito de informar e de ser informado, para que, de facto, tenhamos informação a nível de todo o país. Porque, por exemplo, nas províncias em que já estivemos, já demos conta de que há órgãos de comunicação social, principalmente rádios e televisão, tem um raio muito curto de ação e há zonas com bastante densidade populacional que precisam de ser informados, porque estão ali naquele canto como que esquecidos e então, eles têm que saber o que é que se passa à volta deles e em todo o país.
Uhum. E qual é a posição
do Namibe?
Exatamente.
É isto que eu acabei de dizer também, por exemplo, a rádio...
Qual é a realidade aqui da província?
É isso que eu estou a dizer. A rádio, por exemplo, o Namibe, imita um raio de 50 km, né? E o Namibe tem mais de 100, se não me engano, 96 mil km quadrados por aí. Se estiver errado, podem me corrigir. Então, se tem aquela quilometragem toda, tem uma densidade populacional grande e há até municípios que nem sequer sinal de rádio têm. Portanto, isto estamos a violar um direito que a Constituição confere a todos. Se ele tem direito de informar e de ser informado, por que não há um sinal de rádio, um sinal de televisão lá? O serviço público tem que chegar a toda a gente. E quando falamos de serviço público, não falamos apenas de órgãos de comunicação social públicos. Os órgãos de comunicação social privados também prestam serviço de interesse público e ao público.
E, senhor, como é que analisa a questão ligada ao funcionamento do ponto de vista de equilíbrio de informação?
O equilíbrio de informação aqui na província, sim, de acordo com o que estivemos a ver ali no gabinete correspondente da Voz da América, há um certo equilíbrio e há uma melhor aproximação com as fontes de informação.
E qual é que isso faz? Que vantagem que isso dá?
É uma vantagem de conhecer opiniões diferentes, diversificação e também o contraditório, porque só há desenvolvimento quando o contraditório se cruza, porque não podemos estar sempre no caminho de opinião única.
E neste particular, qual é a nota que a ERCA dá ao Namibe neste quesito?
Bem, como não viemos dar lições nem fazer provas, acho que estão no bom caminho e precisamos de encorajar a continuarem nesse caminho.
Gostaríamos que também tecesse algumas considerações quanto à carteira profissional do jornalista. Como é que anda o processo a nível das províncias, particularmente aqui no Namibe?
Ora, essa não é a minha nem a lavra da ERCA. Portanto, o que eu vou fazer é, junto da nossa colega Luísa Rogério, saber como é que isso vai, porque a Comissão da Carteira Ética que cuida dessa matéria é um ente público independente. Nós, ERCA, em 2019, nos termos da Lei 5, que é a lei que aprova o Estatuto de Jornalista, só facilitamos a organização das Assembleias Provinciais. Como se lembram, esteve cá uma delegação da ERCA em 2019. Eu, particularmente, estive na Uila e no Quando Cubango. Portanto, facilitamos a realização das Assembleias Provinciais e da Assembleia Geral, que elegeu a Comissão da Carteira e Ética e aprovou o Código de Deontologia e Ética. Portanto, a questão das carteiras é mesmo da Comissão da Carteira Ética. Eu que vou falar com o colega Luísa Rogério, é uma pessoa que está aberta e disponível ao diálogo, e vou ver que depois o que é que vos posso dizer.
Outra questão que gostaríamos de saber, quanto às condições de funcionalidade dos jornalistas. Como é que a ERCA avalia? Há realmente materiais suficientes, há quadros humanos suficientes para garantir a informação a nível de todos os órgãos? Que informações é que lhes foram passadas?
Tanto quanto sabemos da realidade que constatamos no terreno, há órgãos que têm carência de pessoal, tanto pessoal formado, pessoal qualificado, e há outros órgãos que têm carência de materiais, principalmente meios tecnológicos para emitir, como já disse, por exemplo, a rádio, emitem raios muito curtos. Também tem muita carência de transporte. A senhora Dangope, por exemplo, é aquilo que os mais velhos chamam pau para toda obra. Ela é a delegada, é a diretora técnica e é a diretora administrativa. Neste momento funciona com dois jornalistas.
Como é que está a questão da extensão dos órgãos da ERCA ao nível do país, já que até agora só funcionam apenas em Luanda?
Portanto, a ERCA tem na sua lei orgânica a previsão de instalar representações a nível do país. O que acontece é que as dotações orçamentais são muito exíguas e não temos neste momento possibilidade orçamental para montar delegações ou representações. Não vale a pena abrir uma representação que depois fecha, ou porque não tem salário, ou porque não tem instalações, ou porque não tem equipamentos. Eu acho que nos próximos tempos, no próximo ano ou noutros mandatos, vamos ver se a questão do orçamento dá para cobrir esta lacuna.
Muito obrigado. Obrigado.
Eu que agradeço e bom trabalho para vocês.
Obrigado.
Augusto Cativa, Paulo Fernando, Jocione Paulo, Fonseca Tchingui e Domingos Marcelino, Namibe, fala a verdade. Estamos juntos.